No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
O mundo inteiro é tragédias e o planeta tá morrendo. O desespero dos africanos, a culpa dos americanos. O Brasil vai ensinar o mundo.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar de um assunto que divide a sociedade, refugiados. Cerca de 68 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em todo o mundo. Aqui na América do Sul, desde 2014, mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram seu país. Um verdadeiro êxodo aqui na América do Sul. E o Observatório quer ouvir você sobre o tema do programa de hoje, refugiados. Entre no nosso portal e faça a sua opinião. Nós devemos colaborar, desenvolver projetos em relação aos refugiados? É um direito humano acolhê-los? Tá aí, entre no nosso portal. O endereço é facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes e o pessoal que está acompanhando pela internet.
Desde 2014, chegam refugiados através de Roraima, o principal estado nosso aqui, que é a porta de entrada dos refugiados sul-americanos. Ana, você acredita que... Você sente, não acredita, mas você sente que o preconceito em relação aos refugiados diminuiu ou continua o mesmo?
Não, na verdade eu acho que aumentou. O que acontece é que assim, refugiados eles têm vindo em várias ondas no Brasil. Desde o começo do século XX, a gente tem refugiados, a gente teve refugiados da Segunda Guerra, a gente teve imigrantes refugiados da Segunda Guerra também, e a gente teve várias ondas, teve do Haiti, né, quando teve a crise lá humanitária no Haiti. Então, os venezuelanos teve da Síria, né? A gente tem refugiados do mundo árabe também,
ainda, né?
Que continua. O que aconteceu é que por conta dessa a situação na Venezuela, sim, mas também por conta da situação que se criou aqui no Brasil, de uma oposição à Venezuela, essa questão dos refugiados venezuelanos se tornou mais visível, né? E não de uma forma positiva. Né? Então, assim, quer dizer, a gente tem as organizações que atuam e que apoiam, mas eu digo assim, da questão da opinião pública.
Em geral?
Em geral, por causa da falta de informação, né? Assim, da falta de informação qualificada, há uma percepção, às vezes, distorcida, né? Em relação aos refugiados. E de todas as nacionalidades, não estou só dizendo os venezuelanos.
Vamos ouvir nossos dois convidados a respeito disso e do trabalho que eles realizam em relação aos refugiados. Um convidado, já veio aqui várias vezes, né? Que é o padre Paolo Parisi. Mas antes, eu vou apresentar a Maria Nilce Mota, que é superintendente de ação social e filantropia do CIE, que é o Centro de Integração, Empresa, Escola e coordena projetos para refugiados. Nilce, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigada, um prazer.
Você sente que há ainda esse preconceito em relação aos refugiados?
Sim, né? Eu acho que mais pela situação do país de desemprego do que da própria relação humana, né? Acho que a questão é mais de a situação econômica está tão ruim e há uma ideia de que eles poderiam tirar postos de trabalho, né? Eu acho que essa é a maior questão hoje que se coloca, né, na pauta.
Sem emprego, aqui no nosso país, a gente quer buscar os culpados, né?
Exatamente.
Como se elegeram um governo há 3 meses e já estão insatisfeitos, o culpado seria os refugiados.
Exatamente, né? Então, eu acho que é um pouco isso, esse preconceito.
Eu apresentei, mas novamente, o padre Paolo Parisi, coordenador da Missão Paz, um projeto social que acolhe e oferece diversos tipos de serviço a refugiados e imigrantes. Padre Paolo, seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Obrigado, é sempre um prazer estar aqui, este bate-papo importante e pautando um tema como este, a questão dos refugiados, dos imigrantes, que é extremamente atual em todas as partes do mundo.
o seu trabalho na Missão Paz é que inspira as pautas do Observatório. Vamos contar, tocar sempre nesse assunto, que ele é fundamental. É um direito humano que é um dos mantras do Observatório. Temos uma campanha, direitos humanos são direitos de todos. E os refugiados terão que ser bem acolhidos sempre no nosso país. E para isso a gente evidencia o projeto que você desenvolve na Missão Paz. Já há alguns anos, né?
Eu entrei na Missão Paz em 2010, mas a Missão Paz, quer dizer, existe já há várias décadas, rostos mudaram, mas o trabalho continua. Inclusive, como já se falou, os fluxos migratórios mudam. Aquelas primeiras vezes que conversamos, que tinha a grande migração haitiana,
é verdade.
Quem diria que teria aparecido depois, por exemplo, a venezuelana? Ninguém estava prevendo alguns anos atrás.
Eu me lembro, na época, que nós fizemos uma campanha aqui na rádio, para reunir, né, um material higiênico para eles, nós
Sim, era conseguimos. Uma situação realmente de extrema vulnerabilidade, pessoas que chegavam, ônibus do Acre para São Paulo, e ainda não havia no município a capacidade de acolhida desenvolvida como no momento presente. Hoje em dia já se desenvolveram várias políticas de acolhida.
Já que nós estamos olhando o passado e revendo o início do seu trabalho na Missão Paz, existia um determinado preconceito, exatamente, de uma classe social aqui em São Paulo que rejeitava os refugiados, né? Em um dos programas que nós fizemos, a gente lembrou que o refugiado norte-americano sempre foi bem-vindo aqui, né?
Sim.
Mas o africano não.
Sim. Eu digo sempre, tem questões de cor de pele, do continente de proveniência ou do país, e às vezes até a religião. Penso a onda de islamofobia que se espalha, quase que toda pessoa que adere ao Islã seja um terrorista, quer dizer, tem esses preconceitos, infelizmente, que se espalham. Às vezes, não só em algumas camadas, mas também em todas as camadas da população.
Qual é a diferença do trabalho que você desenvolveu lá com os haitianos e agora os venezuelanos? O que mudou nesse trabalho? As dificuldades, as facilidades?
Então, diria que numericamente o fluxo venezuelano é bem inferior ao haitiano. Chegamos, acredito, em São Paulo a ter 20 mil haitianos. Coisa que, segundo os dados da prefeitura, não chega a 1.800 os venezuelanos. Há uma grande concentração em Roraima, mas no restante do país tem poucos. Agora, quando naquela época tivemos que, por exemplo, abrir salões, colocavam 350, 400 pessoas dormir por noite, procurar comida, etc., isso não acontece mais hoje. Conseguimos, diria, oferecer um serviço, ao mesmo tempo dialogar com a prefeitura e conseguir uma resposta. Então a prefeitura fez várias parcerias, abriu casas, e só que a gente sempre tem que vigiar, porque com a chegada dos venezuelanos, vamos dizer, na metade do ano passado, queriam de novo colocá-lo nos abrigos junto aos moradores de rua. Então, o que foi conquista de tratar os dois públicos de maneira diferente, que não tem nenhum preconceito, é que existem
situações diferentes,
metodologias,
né? Pessoal que vem de outro país, né? Cultura, tem toda uma questão de adaptação, né?
E na metade do ano passado já se volta tudo atrás. Eu lembro também que
houve um retrocesso.
Um retrocesso. Aí tivemos que, no fundo, denunciar isso, conseguimos que a prefeitura recuasse, mas tem que vigiar sempre.
Muito bem, vocês diziam, não sei, um trabalho com os refugiados atualmente.
Sim, inclusive com a Missão Paz, né?
Somos parceiros.
Somos parceiros, né, da Missão Paz, do Cáritas, Sefra. Nós recebemos os refugiados que logo que chegam precisam falar português. Então, nós desenvolvemos, esse é um dos eixos, porque nós temos um espaço de cidadania aqui no centro da cidade, e um dos eixos é o português para refugiados. Então, nós os recebemos. Como é um espaço que oferece várias atividades, nós temos também, depois que eles aprendem a falar português, há um serviço de convivência lá que, caso eles desejem também integrar esse serviço de convivência, eles passam a frequentar o serviço de convivência em oficinas e tal.
A natureza do CIE é integrar o jovem estudante ao mercado de trabalho. Como é que começou esse trabalho com refugiados?
É, na verdade, a Constituição fala em entregar pessoas. O CIE optou por trabalhar com jovens. Mas no passado, nós fomos chamados aí pelos Ministérios da Educação, ainda no final do... Era o Paulo Renato, depois veio o Cristóvão Buarque, a integrar o Brasil alfabetizado. E aí nós tínhamos um centro de alfabetização aqui no centro da cidade e percebemos uma procura de natural mesmo de imigrantes e refugiados perguntando se poderíamos ensinar, se lá se ensinava português. E aí optamos, começamos essa história.
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS, para crescerem saudáveis, crianças devem sentar menos e brincar mais. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Crianças com menos de 5 anos devem passar menos tempo sentadas em frente às telas ou dentro de carrinhos de bebês. De acordo com novas diretrizes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, elas também precisam dormir melhor e ter mais tempo para brincar ativamente para que cresçam saudáveis. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, alcançar a saúde para todos significa fazer o que é melhor para a saúde desde o início da vida das pessoas. O representante destaca que a primeira infância é um período de rápido desenvolvimento e uma época em que os padrões de estilo de vida da família podem ser adaptados para aumentar os ganhos em saúde. As novas diretrizes sobre atividades físicas, comportamento sedentário e sono para crianças com menos de 5 anos foram desenvolvidas por um painel de especialistas da OMS. O grupo avaliou os efeitos em crianças pequenas do sono inadequado e do tempo que elas passam sentadas assistindo telas ou em cadeiras e carrinhos de bebê. A equipe também revisou evidências sobre os benefícios do aumento dos níveis de atividade física. A OMS aponta que a falha em seguir as recomendações atuais de atividade física é responsável por mais de 5 milhões de mortes em todo o mundo a cada ano em todas as faixas etárias. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Sem falar na atividade física, a preocupação agora é o jovem que fica na frente do computador horas e horas e horas. Eu tenho aqui duas mães. Como é que você evita que seu filho utilize de uma maneira excessiva o computador, Ana?
O meu filho tem a oportunidade, felizmente, de ter várias atividades durante o dia. Então, ele está convivendo em diferentes fóruns, ali, em diferentes grupos, né? Seja fazendo música, fazendo... Agora, o que a gente tem que questionar é o seguinte, que a juventude brasileira tem poucas oportunidades, né? Então, assim, se você tem uma área de esportes numa periferia, se você tem... Né? Quando a juventude não está na frente do videogame, ela pode também estar em outras coisas piores, como o tráfico de drogas, por falta de oportunidade, né? Porque não tem uma escola integral, porque não tem um centro esportivo, porque não tem um centro cultural que o Estado deveria oferecer em todas as áreas, né? Não nas áreas mais ricas, onde as pessoas têm a possibilidade de se locomover, né? Uma pessoa, para sair lá do Capão Redondo para vir alguma coisa gratuita no centro, é gratuito, mas ela tem que gastar dinheiro para chegar até ali. Será que ela tem esse dinheiro? Então, tudo é muito difícil, né? Então, assim, o jovem, às vezes, fica ali também na frente porque comprou um celularzinho, tem uma internet e a diversão dele.
Não é só dele, né?
A tecnologia mundialmente causou esse fenômeno, não é só do Brasil. Agora, o que a gente tem aqui no Brasil é que a gente tem pouca oportunidade de estimular, né? Mesmo o esporte recebeu vários cortes aí. Como é que alguma pessoa, algum jovem no Brasil vai sonhar em ser atleta se a gente não tem mais incentivo ao esporte? Né? Então, assim, tem várias coisas que precisam ser repensadas.
Eu acho difícil competir com esse mundo eletrônico para nós. Nós, mães, estamos aí numa luta, porque as coisas são extremamente interessantes. apresentadas para eles, nós temos que tirá-los quase à força de casa mesmo, né, para arranjar atividades externas, esportivas.
Haja criatividade.
Haja,
né?
Criatividade. E a São Paulo é uma cidade hostil, né? Temos que combinar que...
Não dá para brincar na rua mais,
não dá.
Né? Faz tempo.
Então, essa apropriação do espaço público, que nas cidades onde não tem esse perigos, né, essa violência, isso acontece, aqui não. Nós temos que ir para as... Para as iniciativas privadas mesmo, né? Um botão
mesmo
no
quando abriu,
de futebol.
Mesmo quando abriu a Paulista aqui para a população, eles falavam assim, a Paulista fechada para caos. Não, Paulista aberta para pessoas. Então você vê que a própria mentalidade do paulistano,
exatamente,
era reclamar. Ai, como eu vou agora passear na Paulista?
Eles
o próprio paulistano.
Ao invés de estimular a criação da cidade.
É uma discussão interessante,
né?
A respeito da mobilidade na nossa cidade. Ou seja, fica evidente que a população de baixa renda tem mais dificuldade de ter acesso aos equipamentos, seja da prefeitura, seja do Estado, né? E também a filosofia da cidade, ela foi construída para o automóvel,
exatamente,
não para o cidadão. Ana, um recadinho seu antes do intervalo.
Claro, estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo FM 93,7 ou Ribeirão Preto 107,9 FM, ou ainda pelo site jornal.usp.br/rádio.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus.
Muito bem, ao som de Tribalista, Diáspora, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, hoje falando sobre refugiados, com Maria Nilce Mota, do CIA, e o padre Paulo Parisi, da Missão Paz. Ao fundo, os tribalistas cantam, como disse, Diáspora. O termo diáspora define um deslocamento em massa de pessoas por conta do preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Nesta música, os tribalistas trazem na letra o drama dos refugiados. Passam deixando amigos, família e seus pertences para trás, para viver uma nova época de sofrimento. Um pouquinho mais de tribalistas, cara.
Meu irmão, sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes?
Padre Paolo, as pessoas que manifestam preconceito em relação aos refugiados não compreendem o drama humano que cada um sofre ao deixar tudo para trás e tentar iniciar uma nova vida.
O que assusta é o ser humano, toda forma de preconceito que ele tem. E uma destas formas é em relação àquele que vem de fora.
A xenofobia.
Xenofobia que às vezes se associa também com racismo.
Claro.
Se a cor da pele é diferente. Então, muitas vezes eu percebo que a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro. E poderia acontecer comigo de ter que deixar tudo e ir embora. Esquecemos sempre que tem mais ou menos 1.000 brasileiros que estão refugiados fora. Ou seja, o Brasil não deu garantias para eles ter uma vida segura e tiveram que pedir refúgio nos Estados Unidos, Alemanha, Itália. Então pode acontecer conosco.
O último mais conhecido é o João Willis, que foi deputado federal aqui.
Então, se colocar no lugar do outro, e percebo, às vezes, com os voluntários, tive uma voluntária que me falou, padre, sabe que eu tinha preconceito? Quando comecei a conhecer, derrubou o preconceito. Ou seja, o contato cara a cara com o imigrante, com o refugiado, derrubou o preconceito que ela tinha.
Muito bem, agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Segundo a OMS, o Brasil tem a quinta maior taxa de doenças de fígado e mentais relacionadas ao consumo de bebida alcoólica no continente americano. Ainda, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o alcoolismo atinge 12% dos adultos brasileiros e responde por 90% das mortes associadas ao uso de drogas. Diante deste cenário, a instituição Al-Anon promove encontros entre parentes e amigos de alcoólicos para que estes compartilhem as suas experiências, com o intuito de solucionar os problemas que têm em comum. Nilce Torino, secretária-geral dos grupos Al-Anon do Brasil, fala sobre como a doença do alcoolismo afeta a vida dos familiares.
A família reage de forma muito negativa, muitas vezes se culpando, culpando o próprio alcoólico, desenvolvendo uma obsessão pelo controle, assim como o alcoólico, uma obsessão por beber, também desenvolve uma raiva muito grande daqueles seus familiares e da própria vida, tendo dificuldade de se relacionar socialmente, tanto familiar quanto doente alcoólico.
A ONG ainda conta com grupos de apoio voltados a jovens de 13 a 19 anos que sofrem com o alcoolismo de um familiar ou amigo. O Alatim teve início em 1957 nos Estados Unidos e atualmente existe em mais de 100 países. No Brasil, existem 15 grupos. Para conhecer mais iniciativas como esta e ficar por dentro de notícias do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
Muito bem, vamos continuar a nossa conversa aqui a respeito do tema do programa de hoje, que é refugiados. Você estava contando, né, que tem um espaço aqui no centro da cidade e que naturalmente os refugiados procuraram aquele espaço devido ao projeto anterior que vocês faziam,
isso,
de alfabetização.
Isso.
Né? E aí o projeto de refugiados, e isso surgiu daí, dessa necessidade real.
Nós começamos a atender esse público e observamos que eles chegavam para a alfabetização, mas na verdade não era aquele o contexto. E aí nós...
Para atender esse público começou o projeto.
Começamos o projeto. E aí o projeto de alfabetização acabou, mas nós continuamos com o projeto de atender imigrantes e refugiados. E numa outra perspectiva, a gente faz uma acolhida, né? Eles têm uma acolhida, porque lá é um espaço...
Qual é o perfil do refugiado hoje? Casado, com filhos?
Ah, temos de tudo. Nós já tivemos líbios já com formação superior, aí temos adolescentes que vêm com a família, né? Todos, assim, de 18, 19, então temos também famílias, maioria homens,
e já,
né?
Caminhou alguns para até para o mercado de trabalho.
Conseguimos. Nós conseguimos encaminhar, em que pese não ser esse o objetivo, né? O objetivo mesmo é ter essa acolhida, é fortalecê-los, né? Temos lá também uma assistência jurídica gratuita no primeiro andar, porque há uma dificuldade com documentação
é uma coisa impressionante.
Para onde a gente,
né,
vai, então nós temos burocracia também, porque é um projeto de assessoria jurídica para a população, mas atendemos também. É, encaminhamos 64 para entrevistas e desses, até o ano passado, 9 foram contratados, me parece que mais 7.
Que bom. Eu me lembro que na primeira fase da Missão Paz, né, com 7 anos, tinha um grupo de voluntários interessantes. O Observatório fez uma matéria para o nosso programa de TV, eu me lembro muito bem, e tinha lá voluntários bilíngues, né, que atendiam, recebiam. Continua esse trabalho?
Sim, os voluntários atualmente estão ao redor de 110, então um bom número. Um grande grupo também que dá aula também, aquele curso rápido que nós chamamos de primeira aproximação, mas depois tem inserção laboral, por exemplo, que acontece na terça e na quinta. Tem encaminhamento para cursos profissionalizantes. Tem uma equipe
legal
de médicos, de 5 médicos também, que atuam. Tem uma pediatra, clínicos gerais. Então, aumentaram, vamos dizer, os serviços graças a muitos voluntários.
Como eu disse a vocês que participam do nosso programa, e para você, ouvinte, e você que nos acompanha através da internet, que nós fizemos uma enquete. O Observatório quer ouvir você a respeito do tema do programa de hoje, que é refugiados. E aí eu recebi os primeiros comentários, que a nossa pesquisa começou na manhã de hoje. O Chan Gonçalves, ele lembra o aspecto de solidariedade que o Brasil tem. E o Brasil tem compromisso com institucionais assumidos com a ONU através dos tratados para essa área. Então ele lembra que não só da solidariedade, mas da importância do Brasil cumprir os tratados que tem com a ONU. O Daniel Almeida, ele fala de países onde,
nossa,
o PT escondeu dinheiro. Não, ele já pegou um atalho aqui que... Não foi feliz nosso Daniel Almeida. O Gustavo Galco, a diversidade cultural sempre é bom para um país se desenvolver. Somos um país de imigrantes. Desde a nossa origem, nós não podemos negar a nossa história. Nossa, obrigado, viu, Gustavo, pela sua lembrança que nós somos um país de imigrantes. Né?
A gente tem aqui os resultados do primeiro resultado da enquete. Aqui,
vamos lá, os primeiros resultados.
A produção mandou para a gente. Que a pergunta era: você acredita que o Brasil deveria receber mais refugiados e imigrantes de países em crise? Olha. Bem legal a resposta. 75% acredita que sim.
Olha só.
Então, somos mais acolhedores do que eu imaginei que a gente fosse ser, pelo menos na pesquisa.
Há uma mudança aí, né, Ana? Que importante. Olha, que bacana a mudança.
Como você ressaltou, né? O Brasil já foi um país acolhedor desde o começo da história, né? A gente tem várias ondas de imigração. Quer dizer, essa é mais uma, né?
Até porque no início do século... Quer dizer, de 1900...
Século XX, muitos vieram da Segunda Guerra, inclusive, depois...
Nós tínhamos ao redor de 11%, 12% da população que
era imigrante.
Hoje não chega a 0,8%.
Exato. Sim. Então, e com a Segunda Guerra a gente teve...
Muito bem, Ana. Dá um recadinho para a gente ir para o próximo intervalo.
O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, nós atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 360 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Eu saí da minha terra pra salvar minha vida. Tem várias histórias que a gente passou. E guerra, hey. Tô
tivemos saída. A pressão e justiça, quem não acabou.
Nós estamos aqui com muita saudade por causa da guerra.
Muito bem, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando de refugiados, com Maria Nilce Mota, do CIE, e o Padre Paolo Parisi, da Missão Paz de São Paulo. Ao fundo, a música Refugiados do Brasil. Essa é uma música interessante. Não sei se vocês sabiam, aqui os nossos dois convidados, Ana. Um grupo de 50 refugiados fez a música para agradecer o Brasil pelo asilo. O clipe da música levou cerca de 10 meses para ser produzido e foi feito após ser escolhido pelo programa Iniciativa Jovem da ACNUR, que é a Agência de Refugiados da ONU. A iniciativa foi da Caritas, Arquidiocesana de São Paulo, o local que abriga os refugiados. Mas um pouco dessa música, Iniciativa dos Refugiados, que foram recebidos aqui no nosso país.
Da criança é arma na fogo, tudo, tudo.
If I had lived there, I wouldn't be alive today.
Por causa da minha religião, por causa da minha fé, por causa da minha raça, eu fui perseguido. Por pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca da paz.
Muito bem, tá aí a música criada pelos refugiados. Mas agora nós vamos falar de educação com a professora Irene Reis Rodrigues, né? Professora Irene, boa tarde, tudo bem?
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores.
Boa tarde, Joel, boa tarde a todos. O abraço ainda é o melhor refúgio. É necessário transpor as fronteiras formais para habilitar um exercício pleno de seus agentes, os cidadãos. Antes de ser brasileira, antes de estar emocional ou ancestralmente vinculada a algum outro país, antes mesmo de ser cidadã, sou humana. A educação precisa fazer esse exercício de desenvolver a nossa humanidade. Como? Ensinando a abrir ouvidos para a escuta atenta. Ensinando a abrir os braços para o acolhimento. Se o outro chega a contar a sua história de vida, quanto de escuta atenta temos? Quantas vezes somos capazes de realmente ouvir e acolher o dito e o maldito dentro de um abraço? Tenho um amigo venezuelano, refugiado no Brasil, teme perseguições, teme ser reconhecido ou encontrado no mundo virtual, teme. O refugiado não é um imigrante comum, convive com sentimentos conflitantes de saudade e ainda assim falta de vontade de voltar ao seu país, desejo de se adequar a uma cultura nova e dificuldades de ser aceito. Assusta pensar que mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo vivem hoje essa realidade. As cicatrizes presentes na alma dessas pessoas podem ser vistas também em seus corpos, em suas rugas, em suas transparentes, mas carregadas lágrimas. Daí, finalmente, a pessoa encontra um trabalho fixo, um salário fixo, mas o perde, porque se perde em meio a tantas perguntas dos colegas. Em vez de escuta atenta, as pessoas fazem interrogatórios. Sem perceber o desespero no olhar do narrador, o outro continua a metralhá-lo de perguntas, insensível ao fato de que, ao narrar, revivemos dores, lembranças, cenas, fatos, medos. Transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de distúrbio de ansiedade que ocorre quando revivemos um fato doloroso, violento, agressivo. É como reviver a agressão, é reviver a agressão na própria carne. Quão sensíveis estão as empresas para lidar com esse assunto? Quão dispostos estão a preparar sua equipe para lidar com diversidades? Todos ganharíamos e muito se nos abríssemos a novos aprendizados, sobretudo os relacionados com a nossa humanidade. Se você perguntar a um refugiado o que ele espera de você quando você toma conhecimento de sua origem, ouça com atenção que o que ele quer é só que você se abra a um abraço. Não ajuda você contar sobre o seu avô, que era imigrante italiano, português, japonês. Não ajuda você contar sobre o seu intercâmbio. Não ajuda você falar o que viu na televisão a respeito da Venezuela. Não contribui em nada. Você comparar a política de lá com a de cá e insultar violentamente a esquerda. Só ouça. Só abrace. Ofereça os seus braços e os seus ouvidos como bom refúgio. Aprenda. Eu sou Irene Riz dos Santos e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Obrigada a todos. Boa tarde.
A favor da comunidade que espera.
Muito bem, está aí a professora Irene Reis dos Santos com a sua reflexão semanal. Professor Paulo Paris, não reconhecer o sofrimento do refugiado é não reconhecer o sofrimento dos seus descendentes, né? Das pessoas que vieram antes de você aqui e criaram esse país, porque eles sofreram também a dificuldade da adaptação, a dificuldade da estima, o sofrimento de largar tudo que deixaram para trás para iniciar um novo mundo.
Sim, não reconhecer tudo isso. E às vezes até a pessoa chega a idealizar a sua árvore genealógica. Ah, mas os italianos, os alemães, os espanhóis chegaram, foram bem acolhidos. Não é bem assim, sofreram também. Eu, quando volto para a Itália, sempre lembro, porque às vezes os italianos, não todos, claro, não dá para generalizar, mas alguns me dizem, ah, mas nós fomos queridos no mundo. Falo, ah, é só olhar os jornais do início 1900, como olhava para
os japoneses sofreram muito preconceito também. Aqui no Brasil, então, depois do pós-guerra.
Então, no fundo, eles sofreram no passado e nós temos que ver, acolher essas pessoas sem muita pergunta, como vimos na mensagem. Às vezes a tentação é de encher pergunta qual foi a causa, é mexer com as feridas.
Como se ele tivesse que justificar a presença dele aqui. Uhum. Ele está aqui por uma necessidade, não porque quer, né?
Tem várias questões, né? Quer dizer, a questão da xenofobia, ela está crescendo no mundo, na Europa está muito grande também, né? A gente vê... tanto que a extrema-direita está crescendo no mundo inteiro, né? Os partidos de extrema-direita estão crescendo em cima dessas questões dos refugiados também, né? De que você, a gente comentou no começo, né? De que eles estariam tirando oportunidades ou empregos, de que... então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Aí a gente tem o Trump, que quer construir um muro para separar os mexicanos e todos... Na verdade, não os mexicanos, todos os latino-americanos separar da América do Norte, né? Porque não está separando só o mexicano, está separando todo mundo que está aqui para baixo. Então, você tem várias questões, né? E aqui dentro do país você tem as questões também. E a gente tem que lembrar também que os refugiados sofrem muito nos campos de refugiados. Não é só quando eles vão para um outro país. O sofrimento é enorme quando eles estão em campos de refugiados, que eles não sabem para onde ir, não conseguem ter uma vida estável, porque exatamente não sabem para onde ir. As mulheres muitas vezes são violentadas, as crianças. Então, tem situações terríveis. Antes da pessoa chegar, não é que ela saiu direto de um país dela e chegou aqui maravilhosamente num cruzeiro de navio. Muitas vezes essas pessoas passaram por campos de refugiados, passaram por outros países e foram recusados, deixaram família para trás, deixam um ou dois filhos, ou um filho morreu numa guerra. Quer dizer, é uma situação que a gente não tem nem como imaginar como seja isso. É. E ainda, pensando em tudo isso, muitos refugiados que chegam aqui são extremamente, altamente qualificados e são obrigados a fazer outros serviços porque não têm oportunidades ou porque sofrem esse tipo de preconceito. E tem muito refugiado sírio, por exemplo, que chegou aqui e começou a dar aula de árabe, aula de inglês, aula de francês e já começou a ganhar a própria vida. Um monte de refugiados abriu food trucks de comida árabe. Aí, quer dizer, são empreendedores, são inteligentes, são batalhadores, como são os brasileiros. Quer dizer, a questão é a gente se abrir para isso, né?
Muito bem. Eu queria te ouvir sobre isso.
Eu acho que essa questão, a gente pensou muito nisso, eu acho que a escuta tem que ser qualificada. Né? Uma das questões que a gente trata é que a acolhida e a escuta tem que ser muito qualificada.
Com certeza.
Justamente por isso, né? A gente tem um assistente social que faz essa escuta.
Que é uma situação excepcional.
É uma situação em que tem que ser qualificada para você ver até onde você vai e transformar aquela acolhida numa recepção humana e tratar... A gente fala muito que é o seguinte, somos diferentes, mas essa diferença não pode ser transformada em desigualdade, né? Então somos diferentes, entendemos as diferenças, porque no, na mesma sala nós temos árabes, africanos, argentinos, há diferenças, mas somos iguais.
Mas
né?
A Ana tocou num assunto que eu queria ouvir rapidamente antes de começar a pergunta, as perguntas dos nossos ouvintes e das pessoas que nos acompanham através da internet. Por que que aumentou essa intolerância no mundo em relação aos refugiados? Por que que existe um grupo de pessoas na sociedade, uma classe social que rejeita firmemente isso? Chega a ser uma intolerância exasperada.
Eu acho que sempre foram intolerantes. Agora, acho que é uma coisa de algumas pessoas. Não acho que... acho que esse movimento, ele está ganhando força, mas acho que ele sempre existiu e agora criaram coragem para botar a cabeça para fora.
Com
porque,
a mídia, as redes sociais,
que te esconde.
Amplia mais a postura da pessoa.
Da pessoa, né?
O ser humano sempre foi
preconceituoso.
Muito bem, vamos começar com as perguntas?
Vamos, é só uma observação, né? Muitos desses refugiados deixam seus países porque alguns países do mundo desenvolvido causam essas guerras.
Claro!
Né? E aí eles são obrigados a deixar para ir para esses países do mundo desenvolvido. E aí eles são recusados, mas eles não teriam saído do país deles se tudo estivesse ok lá, né? Se ninguém tivesse ido lá se meter na política local, né? Na política regional.
É verdade, então, vamos lá?
Vamos lá, perguntas, tem algumas perguntas aqui,
aliás,
vários comentários.
Aliás, todos falam francês que são ex-colônias, né?
Exato, são exatamente.
Ex-colônias, a grande maioria, né?
A Isabel Cristina, de Cotia, pergunta qual a situação mais difícil e mais emocionante que os nossos convidados já viveram.
Olha só.
Eu diria a mais difícil, com certeza... Que é difícil dizer com certeza, porque são várias situações. Né? Mas, por exemplo, algumas mulheres que... elas tomaram a iniciativa de falar e relatar o estupro de guerra, por exemplo, no Congo, na República Democrática do Congo, que é algo terrível. Imagino o sofrimento não só de sair, mas também de carregar esta cicatriz de maneira constante. Acho que
além do sofrimento físico, psicológico, né, que vai carregar para a vida toda.
Eu acho que para mim foi particular, né? Foi ver dois jovens irmãos vindo sem a família, recém-formados, e ver o apego que eles estavam entre eles, o medo que eles de que um se perder do outro, assim, sabe? Tudo faziam juntos, né? Porque os pais ficaram e conseguiram que mandar só os filhos para cá, né? Que a gente os recebeu lá. E árabes, aí aquilo me tocou, né? Os dois... extremamente. Agora, para mim, é o olhar, né? Eu vejo que quando eles chegam e aquele olhar vazio é um olhar de desesperança, um olhar vazio, assim, um olhar muito triste. Isso me impacta muito. Quando eu vi chegando de ônibus, na verdade, não lá no nosso espaço, mas umas visitas em que eu os vi chegando, achei muito difícil.
Além dessas lembranças, é importante destacar também que a chegada deles aqui, há um processo de exploração em relação a eles. Quando ela falou de dois jovens que vieram sem os pais, eles pagam, né, para chegarem aqui, são explorados, né?
Muitas vezes existem rotas onde os assim chamados coiotes, este jeito popular, de gente que tira proveito econômico. Pensamos no Mediterrâneo, todo este comércio de carne humana, como alguém utilizou esta expressão, mas também para ir nos Estados Unidos. Às vezes não lembramos que existe uma rota de São Paulo até os Estados Unidos, onde agem coiotes. É difícil dizer bem quem coordena este grupo, mas pagam $5,000, $6,000 para entrar nos Estados Unidos via terra. Então tem esta rota atualmente que está funcionando.
Olha só que loucura. E com complacência das autoridades, porque você já sabe, falando num programa de rádio, imagine. Eu me lembrava que alguns anos atrás era um município do lado de Minas Gerais que saía. A maioria dos brasileiros saía desse município aí. Não me ocorre o nome agora.
Governador Valadares.
Exatamente, é isso aí. Mais perguntas ou posso chamar a boa notícia da semana? Né?
Tem mais uma pergunta antes mais da boa pergunta. Notícia. Tem mais algumas, mas vou ler mais uma aqui.
Então,
Carlos,
uma coisa, eu vou chamar o...
Chama a boa notícia.
Uma boa notícia da semana. Agora nós vamos com a boa notícia da semana, com o Valdir Cimino, da Associação Viva e Deixe Ver. Olá, Cimino, boa tarde.
Olá, ouvintes da Rádio Trianon e do programa Observatório do Terceiro Setor. A boa notícia da semana fica com a plataforma de conteúdo For Daddy, que promove as paternidades e masculinidades em escolas, comunidades, empresas e instituições públicas, sempre com o objetivo de sensibilizar sobre a importância de debatermos o relacionamento do homem nas novas dinâmicas familiares e sociais. Veja o que diz Leandro Ziotto, fundador da For Daddy. Abre aspas. O homem que não aprendeu a cuidar emocionalmente, mental e fisicamente de si, terá grandes dificuldades de cuidar de uma outra pessoa. Fecha aspas. As questões do homem para o esquecimento paternal, suas respostas violentas, sejam elas físicas ou emocionais para com as crianças e companheiras, é a ausência e falta de repertório dessa atividade tão importante para a convivência humana chamada cuidar. Pesquisas atuais feitas por organizações como Instituto Avon, Papo de Homem, ONU Mulheres, entre outras, mostram a potencial vontade dos homens em não serem mais machistas tóxicos nas suas relações paternas, amorosas, familiares e profissionais. Porém, entre a consciência do querer e o não agir, está ligada intimamente à falta de repertório, do hábito e educação no que tange o acolher. Nós da Vive e Deixe Viver percebemos que a criança precisa ficar doente para descobrir que tem um pai brincante. E é também neste momento que o pai descobre que seu filho gosta de literatura. Menos machismo e mais amor. Maiores informações pelo site www.4daddy.com.br. Agradeço pelo espaço e até a próxima semana. Forte abraço a todos.
Muito bem, tá aí a lembrança. Não é só as crianças que devem brincar, né? Com você, tem que levar para a vida adulta também a brincadeira, né? A alegria e a espontaneidade. E a gente perde com isso, né? A sociedade nos leva para caminhos assim, muitos caminhos tenebrosos, e a gente acaba perdendo aquele elo com a criança que sempre está dentro de nós.
Sabe, até comentando em criança, vejo a nossa casa de acolhida, a casa do migrante, quando tem crianças, parece que o drama que cada um carrega fica um pouco mais leve. Tínhamos agora 3 crianças da Angola e 2 de Venezuela. Então, sabe, olhando esta criança, uma venezuelana de 1 ano, tu tinha aprendido a caminhar, mas virou xodó da casa, todo mundo sorrindo, brincando. Como a criança também ajuda, por exemplo, na casa de acolhida?
Esse é o verdadeiro acolhimento que deve ser feito em relação ao refugiado. Não só as crianças, mas os adolescentes e os adultos. Claro. Né? Vamos continuar com as perguntas dos ouvintes?
Sim, o Carlos Fonseca, de Cerqueira César, pergunta quais são os direitos de um refugiado quando chega em qualquer país.
Quais são os direitos?
Direitos.
Então, o grande direito, quando é reconhecido como refugiado, é não ser mandado de volta, usando uma expressão simples. Ou seja, no caso do Brasil, que assinou vários tratados, não pode, por exemplo, um sírio mandá-lo de volta para a Síria. Tem que res a não devolução, ou seja, porque seria mandado para um lugar onde tem um conflito, onde teve uma perseguição. Acho isso é um direito fundamental. E depois os direitos do cidadão.
Do cidadão,
direito ao trabalho, à saúde, à educação.
Saúde, assim que ele obtenha.
E a nossa Constituição garante isso.
Garante.
Para a nossa Constituição dos Direitos do Refugiado, eu vou lembrar que nós temos uma campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar, basta acessar o nosso site do Observatório e fazer parte do diálogo e da reflexão, para nós criarmos um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, como na sociedade em geral. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, uma campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Continuamos com as perguntas dos ouvintes.
A produção está pedindo aqui para eu falar da cidade, dos estados que estão nos acompanhando pela internet. São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e do Norte, que não dá para ver aqui, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina. E aí temos também um pessoal de Portugal, deixa eu ver aqui, Tem uma cidade aqui de Portugal que eu não estou conseguindo. É Porto, não dá para visualizar o nome todo, mas é uma cidade de Portugal. Então, um abraço aos portugueses também que estão nos acompanhando.
Muito bem, começamos com os portugueses. Obrigado aos portugueses e a série de pessoas que nesses estados brasileiros estão nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Continue sempre com a gente. Mande perguntas, façam críticas. Continue participando dos nossos programas e das nossas redes sociais, seja do portal ou do Facebook. Mais perguntas ou vamos continuar com a entrevista?
Tem a Célia Regina, pergunta também quais tipos de refugiado que existem, se existe, se há alguma diferença entre, acredito que ela queira saber assim, refugiado econômico ou refugiado de guerra, né? Acredito isso.
Temos todos, né, padre? Religiosos.
Tem questões religiosas, perseguição, de opção sexual, tem várias...
Além das guerras, né? Sim. E das questões tribais, às vezes,
pertenças,
né?
Étnicas, tem muitos perfis diferentes.
Nossa, eu tenho muita informação a respeito dos refugiados, não só aqui no Brasil, na América Latina, que a produção me enumerou e a nossa conversa se estendeu, eu acabei não falando, mas um material muito rico aqui a respeito, porque é um assunto muito importante. Eu tenho mais 5 minutos de programa, passou rápido. Por exemplo, foi muito bom que receber vocês aqui. Vocês vão voltar outras vezes. Para o CIE falar do projeto, da continuidade do projeto e da Missão Paz, né? E falar desses novos tipos de refugiados, das dificuldades, e me contar boas novidades, que São Paulo abriu seus braços para os refugiados finalmente, né?
Até gostaria de dizer que um venezuelano contratado numa empresa como Serviços Gerais, depois de 2-3 meses, o empregador percebeu a formação dele e este rapaz ajudou a empresa não só a crescer, mas a contratar inclusive mais gente, seja brasileiro, seja venezuelanos. Ou seja, uma pessoa que veio acrescentar.
Agregou valor na gestão da empresa.
Nós também contratamos lá no nosso quadro. Eu queria falar também que nós estamos com uma parceria em Brasília, e agora vamos para Manaus e para Rio Branco, com o Instituto de Imigração para Adolescentes. Né? Então, nós estamos fazendo oficinas e buscando oportunidades para adolescentes.
Você falou que vai ter um sarau aqui em São Paulo
hoje? Um sarau hoje, lá no Espaço Cidadania, na Xavier de Toledo, 144. Quem puder, vai lá assistir. É muito bacana, né? Vai ser uma tarde artística.
Muito bem.
E lá a gente faz também um intercâmbio literário, onde toda a população do espaço escreve para as pessoas, para os imigrantes em situação de refúgio, dando dicas da cidade de São Paulo, e eles falam dos países deles, escrevem cartas ainda.
Olha,
e foi
que integração
uma
bonita, né?
Foi muito bonito.
Legal.
Foi muito bacana.
Muito bem, foi muito bom revê-los e participar com vocês de mais uma hora de programa aqui no Observatório desta quinta-feira. Alguma informação, Ana?
Não, acho que é um excelente programa, só lembrar também dos refugiados palestinos, né, que têm sofrido um grande drama pelo reconhecimento de seu país, né, por parte do Estado de Israel, não de todos os israelenses ou judeus, mas do Estado de Israel. Então, também faço,
né,
desse programa uma homenagem aos palestinos, essa lembrança.
Muito bem, o Observatório está terminando. Agradeço a presença de Maria Nilce Mota, Superintendente de Ação Social e Filantropia do CIEI, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, e coordena projetos para refugiados aqui em São Paulo. O padre Paulo Parisi, coordenador da Missão Paz São Paulo, um projeto social que acolhe e oferece diversos tipos de serviço a refugiados e imigrantes. Querem deixar o endereço eletrônico?
É suficiente escrever missão? N de navio, S de sapo, paz.org.
Tá aí, quiser dar alguma ajuda, ser voluntário e tal, vá lá até a Missão Paz e procure o padre Paulo Parisi.
As nossas informações são no nosso site www.cie.org.br.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio de Souza. Trabalhos técnicos, Cláudio Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
O mundo inteiro é tragédias e o planeta tá morrendo. O desespero dos africanos, a culpa dos americanos. O Brasil vai ensinar o mundo a convivência entre as raças. Preparar
preto, branco, judeu, palestino. Porque aqui não tem rancor. E é o jeitinho pra tudo. Yeah, é o jeitinho pra tudo. É o jeitinho pra tudo. O Brasil vai ensinar ao mundo a arte de viver sem guerra. E apesar de tudo ser alegre, respeitar o seu irmão. O Brasil tem que aprender com o mundo. O Brasil vai ensinar o mundo. O mundo vai aprender com o Brasil. O Brasil tem que aprender com o mundo. A ser menos preguiçoso, a respeitar as leis. Eles têm que aprender a ser alegres.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.